Já estamos aí com os nossos visitantes do Diga, né? Quero cumprimentar primeiro ele, que está aqui conosco, o nosso Diácono Zuza, senhor José Casimiro Vansovski. Zuza, seja bem-vindo, bom dia.
Bom dia, muito obrigado pelo bem-vindo. quero saudar também nossos ouvintes, né? Faz um bocado de tempo que a gente não vem aqui, desde que a gente ficou meio combalido. E agora, graças a Deus, já estou começando a me movimentar um pouquinho mais. Quero ver se consigo vir mais seguido aqui para dar um abraço para esses nossos queridos ouvintes aí da nossa tão querida Rádio Ipiranga, né? Graças a Deus. O dia alguém me perguntou: escuta, vocês estão indo para o fim do mundo? Digo, ué, mas por que jeito indo para o fim do mundo? Vocês não estão indo para a FM?
FM.
Digo, ah, não, FM é outra coisa. É frequência modulada, não é fim do mundo. Então, nós não estamos indo para o fim do mundo.
Não, não, não.
Estamos indo para a frequência modulada.
Mas
muito obrigado.
Nós que agradecemos do senhor estar aqui conosco, e é o momento, tanto para o senhor matar saudades dos microfones, como o senhor falou, também para os nossos ouvintes recordar um pouquinho aí ouvindo o nosso Diácono Zuza. E o senhor não está sozinho hoje aqui. Quem que o senhor traz para participar conosco do programa, Zuza?
Então, com muita alegria, já de um bocado de tempo, a gente estava aqui fazendo as considerações com o Padre Narciso. Não, Padre Narciso Jordão.
Ô, Padre Narciso! Olha, que legal!
Já uns 3, 4 anos atrás ele estava para vir para cá, mas nunca dava certo.
Sim.
E aí, este ano, felizmente, deu certo, ele está aqui andando por aí, participando aí das atividades da nossa comunidade. Então ele está aí conosco aí, trazendo essa alegria, essa juventude dele, a juventude de 81
anos. 81
anos,
esse é o Padre Narciso!
Diz que a gente não deve contar a idade dos outros, né? Mas o Padre Narciso merece que a gente conte.
Porque... E para quem lembra do Padre Narciso, né? Eu não conheci o Padre Narciso antes, estou conhecendo agora. E vocês, vocês contam para nós, né, o Edson aqui, o Jorge que está aqui conosco, o seu Zuza, que o senhor está bastante conservado, o Padre Narciso está bem conservado. Acho que ele usou tomando aquela água da fonte também milagrosa, né? A fonte da juventude, Zuza.
É verdade, porque ele não mudou nada, né? Praticamente, como ele disse, quem caiu umas telhazinhas.
Umas telhazinhas, é o vento.
Mas só foi só também. Aí ensinaram uma receita muito boa para ele lá em Campinas, onde ele está lá, para não perder cabelo.
Opa, como que é?
Caixa de fósforo.
Caixa de fósforo? Vai guardando todas.
Vai guardando
aí, não perde.
Fios de cabelo ali para não perder.
Eu estou fazendo muita piada do senhor, deixa eu dar bom dia quanto antes, senão ele levanta daqui e vai embora. Bom dia, Padre Narciso.
Muito bom dia, muito bom dia. É uma alegria estar aqui para poder estar em sintonia com você, prezado Rádio Ouvinte. É o que eu posso dizer assim de início. A partir daqui, agora, não sei o que vem.
Nós brincamos ali embaixo, né, que todo mundo quer saber a idade do Padre Narciso. Essa pergunta já está descartada. Seu Zuza já contou.
Eu vou dar a resposta que eu dei lá embaixo. Eu falei assim: olha, quero chamar a atenção de todos os palmeirenses, porque todos estão ansiosos em querer saber a idade do Padre Narciso.
Sim.
Deveriam fazer ter outra preocupação. Será que ele está mais santo ou ele está mais pecador? Isto sim.
Tá certo. O senhor é natural de onde, Padre Narciso?
Sou natural de São João da Boa Vista.
Aqui,
São João da Boa Vista, vocês não conhecem, mas é estado de São Paulo e é próximo de Campinas. É ponto de referência.
Aonde o senhor está hoje lá?
É, estou lá.
Como que o senhor veio parar em Palmeiras? Como que foi esse trabalho?
Agora?
Não. Lá em que ano que foi? 1977?
77.
Sim.
Bom, como que eu vim para Campinas?
Viu de carro.
Claro, não. Aqui, é claro, todos já sabem que os estigmatinos, eles permaneceram nesta paróquia, quantos anos não sei, mas ficou um bom período. Eu sou estigmatino e, como estigmatino, eu fui designado a vir e residir e trabalhar aqui.
Sim. O início da sua vida sacerdotal começou aqui.
Mas veja que é bom lembrar que o início foi o diaconato.
Antes da ordenação sacerdotal.
Antes da ordenação. Fiquei um ano como diácono e no final do diaconato, aí veio a ordenação. E aonde foi a ordenação? na Igreja Matriz, na Nossa Senhora da Conceição. Então, e depois da ordenação, permaneci em Palmeira, por, se não me engano, aí de 4 a 5 anos.
Sim.
Olha.
E foi um bom período. E aí o senhor era pároco aqui?
Fui pároco. O senhor
foi pároco aqui?
Justo.
E como que era naquela época? Tinha mais padres? O senhor estava sozinho?
Não.
Quem que eram os padres da época, o senhor lembra?
É uma pergunta difícil. O que eu lembro bem... Ah, não, estou lembrando do padre César Bianco.
Opa.
Que estava, que ele que orientava, dirigia, acompanhava as comunidades rurais com seu jipe.
Tinha um jipe.
Seu jipe, é assim que ele falava. E outro padre era o padre Geraldo, sobrenome?
Geraldo
Oliveira. Oliveira. Uhum. Padre Geraldo Oliveira. Então, esses três, teve outros, teve o Pio Nicolis, teve, mas aí já... Mas esses dois que eu acabei de mencionar são, de fato, companheiros daquela época. O padre Geraldo, ele ficou um bom tempo como pároco e eu como diácono, e aí foi.
Sim. Como que foi a ligação que o diácono Zuza teve com o padre Narciso? Nesse período o senhor estava aqui, como que foi?
Então, naquela época a gente trabalhou um pouco como catequista, uhum, aqui em Palmeira, né? E eu também estava em Curitiba, morava em Curitiba até o ano de 73.
Sim.
73 eu voltei para cá.
Uhum.
Ainda os estigmatinos estavam aqui. Uhum. E a gente criou um laço de amizade muito grande tanto com o padre Narciso quanto com o padre Geraldo.
Sim.
E o padre Pio também. E o, uhum, padre Pio até teve uma passagem interessante, porque ele foi atender. Tínhamos aquela casa chamada de ação social lá do Rússio. E o padre Pio gostava muito de andar de bicicleta. E um dia ele foi lá, o Rússio era todo de estrada de chão, as ruas de chão, uhum, não tinha asfalto nem cascalho. Ele foi lá em casa e pediu a bicicleta emprestada.
Bicicleta.
Aí eu tinha uma Monarque lá, daquelas, não tinha marcha, não tinha nada. Aí ele pegou a bicicleta e foi. Enquanto ele estava lá na celebração, choveu.
E aí?
Choveu e ele foi sair com a bicicleta, logo em seguida já encheu de barro no rodado.
Sim.
E a roda não funcionava. Ele tentou com o pauzinho, tirava, não vencia.
Não tinha que fazer.
Andava mais 5 metros, estava entupido de novo. Então ele molhou a bicicleta nas costas e, sim, saiu. Daí ele chegou lá em casa e disse: a mim me parece que aqui no Brasil alguma coisa está errada. Porque em vez do padre andar em cima da bicicleta, é a bicicleta que vai em cima do padre.
É o contrário.
É o contrário. Então, naquela época, a gente tinha uma amizade muito grande com os padres, né? Aqui, uhum, da cidade. Aí depois, quando veio o Ministério da Comunhão Eucarística, uhum, a gente já logo na primeira turma, a gente já foi fazer a preparação e aí estreitou mais os laços ainda com os nossos padres.
Sim.
E a gente tinha uma amizade muito sincera com o padre Geraldo, por exemplo. A gente ia nas reuniões em Curitiba,
uhum,
e de volta, muitas vezes chegava tarde da noite, 10 horas da noite lá em casa, a minha esposa já estava dormindo. Aí chegava com fome, o padre já deixa comigo, tem feijão aí? Tem feijão cozido, tem. Então deixa comigo, eu vou fazer o tutu.
Olha.
O tutu à mineira. Uhum. Aí ele fazia as comidas que ele sabia fazer, né? Bem, bem muito gostosas, por, uhum, sinal. Então assim foi se desenvolvendo, se estreitando cada vez mais. Os laços, e a gente acabou ficando muito amigo do padre Narciso, especialmente porque na época ele era diácono, uhum, e a gente se identificava muito com ele. Parece-me que lá para trás a gente já estava com essa vocação para o diaconato também, né?
Sim.
Então a gente estreitou muito esses laços da amizade com ele e fomos fazendo essa caminhada juntos, né? Até que daí ele foi ordenado presbítero. Aí depois, passado os tempos, foi lá para Santo Antônio do Sudoeste, por primeiro, né, padre Narciso?
Justamente.
Santo Antônio do Sudoeste. E nós fomos uma vez visitá-lo
lá
em Santo Antônio do, uhum, Sudoeste. Então, essa amizade,
sim,
assim, tão próxima, ela vem acontecendo lá desde a chegada deles aqui. Eu lembro da chegada dos estigmatinos, inclusive Sim. em Palmeira, com o padre Frederico Vettori.
E ele que trouxe ali o grupo dos estigmatinos para Palmeira.
Exatamente, ele que trouxe os estigmatinos para cá.
Tá certo. Qual a diferença seria do padre estigmatismo para outros padres, o padre diocesano? O que muda, padre?
Bom, aqui é que a gente querer explicar, prolongar com detalhes, vai demorar, mas eu vou de maneira muito simples. Veja só, existe estigmatismo, existe redentorista, existe sagrados corações e vai por aí afora.
Sim.
Então, são várias maneiras de nós servirmos a igreja. A igreja que é de Jesus Cristo, e isto que é o essencial, isso que é fundamental. Ajudar a todos viver uma vida mais de acordo com o Evangelho, mais de acordo com o desejo de Jesus Cristo.
Sim.
É, claro que cada um tem a sua maneira própria, característica, tem aí sua identidade para poder ser um bom estigmatino, ser um bom religioso, e aí é também as outras congregações. E também os diocesanos, que também têm o seu modo próprio.
Sim, mas o trabalho do padre é o mesmo.
É ajudar, aí está, cada padre tem o seu dom, tem o seu carisma, e ele vai conforme o seu modo de ser.
Tá certo.
Mas tendo a preocupação de ajudar o povo a viver uma vida mais de acordo com o Evangelho, mais de acordo com Jesus Cristo.
O senhor já está em Palmeira agora, nesse período de férias, descansando, passeando por aqui alguns dias. O senhor já esteve na Igreja Matriz?
Opa, já estive, já olhei e gostei, achei bonita, muito, muito, muito boa. Muito bonito.
Ficou gostei, bonito esse trabalho, né? Do resgate.
Inclusive, estive também já lá no Rocio, estive lá na Fátima. Na Fátima você nem sequer tinha entrado lá. No Rocio também mesma coisa. Mas achei muito bonito e achei muito, muito, muito legal.
Desse período, quando o senhor trabalhou em Palmeira, o senhor aí passou lá primeiro em...
Foi para Santo Antônio do
Sudoeste. Santo Antônio do Sudoeste, aí o senhor caminhou, hoje está lá em Campinas. É. Nesse período o senhor retornou, o senhor esteve aqui em contato com o seu Zuza, voltou para Palmeira.
Veja, durante todo esse tempo que eu tenho lembrança é que eu voltei aqui para fazer um casamento do Arnoldo.
Arnoldo?
Do Arnoldo Bach.
Arnoldo Monteiro Bach. Professor, Bach. Escritor, olha, radialista, trabalha conosco aqui na rádio.
Pois é. Então foi a única vez que eu estive depois que eu saí daqui desta comunidade como pároco. E agora estou vindo uma pergunta que deveria partir da sua pessoa. Como? Por quê? Que depois de tanto tempo e agora aparece?
Essa seria a próxima pergunta. E o senhor responde para nós, então.
Então, aqui está. Por causa, por exemplo, aqui está um motivo. Aqui.
Grande amigo.
Grande amigo. Aí, é claro, não vou ficar mencionando, mas o Zuz é um grande amigo, a sua esposa, Sirlei, Lino, a Dona Helena, e vai. Então, estas amizades fez com que pudesse voltar aqui. Então, isso é o motivo de eu estar aqui nesta paróquia, passando estes dias até domingo, se Deus quiser, assim matando saudade. E é bom lembrar que também o fato de eu ter sido ordenado aqui, eu ter passado aqui um ano como diácono, como já foi falado, e depois como parco, isso daqui, e estava no início da minha vida sacerdotal, da minha carreira religiosa. Então, esta é a causa de eu ter laços que me prende ainda, depois de tanto tempo que a história já percorreu.
Recordo agora, um dia conversando com o seu Zuza, e ele contava para nós, tive em contato com o seu Narciso, não lembro se foi por e-mail, por telefone, falando sobre um jogo de baralho, alguma coisa, e daí o seu Zuza falava de algumas regras, eu não recordo o jogo 66, gostaria que vocês contassem um pouquinho para nós, como que é isso? O senhor contava para nós aqui na rádio um tempo atrás, né? O senhor veio apresentar o programa e falava, queria que vocês estavam trocando as regras do jogo lá, 66, é isso?
Esse é um jogo muito antigo e pouquíssimas pessoas conhecem. E do pessoal mais antigo, então eram as pessoas que o padre Narciso falou, o Lino, meu cunhado, a Helena, era a minha irmã, os dois já falecidos, né? O seu Félix Grati, com 100 e poucos anos, uhum, participava desse, era jogo de velhos. Mas o padre Narciso ainda era bem novo, eu também. E a gente foi aprendendo com os velhinhos, uhum, é um jogo assim bem ingênuo, bem sincero, um jogo bem aberto, e passa o tempo, é gostoso, é um para a gente fazer uma genezinha mental. Então, seguindo, a gente ia lá na casa do tio Lino, como a gente chamava, né? Ia lá jogar uns 66. Aí depois os velhinhos se foram, né, para casa do pai, acho que estão jogando lá. Parece que escutei um lá dizer assim: trufa é copa e pausa ajuda. E aí a gente ia lá e brincava com eles lá até umas horas da noite, né? Seu Félio já com mais de 100 anos e ficava lá acordadinho, jogadinho lá, com as mãozinhas tremendo ali, mas ficava jogando, fazia questão.
Sim.
Aí eles se foram para a casa do pai, uhum, havia mais algumas pessoas aí, mais uns 3 ou 4 que sabiam jogar. Também já se foram todos. Padre Narciso foi embora daqui, fiquei só eu, que sabia, né? Aí eu ouvi falar uns tempos atrás que tinha alguém aqui em Palmeira que sabe jogar, não sei quem que é, mas ficamos só. Aí um dia o Padre Narciso me telefonou, que queria saber das regras, lembrar das regras que ele tinha esquecido. Né? Uhum. Aí eu fui na internet ver se achava alguma coisa, e realmente tinha algumas informações, mas bem diferentes das que nós costumávamos jogar.
Sim.
E aí a gente foi adaptando uma regra com outra, com as que a gente costumava jogar, e com aquelas da internet, e fomos chegando lá. E agora, esses dias que o Padre Narciso está aqui, a gente fica lá de vez em quando trabalhando, né, Padre Narciso? A gente foi relembrando muitas regras que a gente já tinha esquecido, que ele é um jogo bem gênio, mas ele depende de usar muito a cuca, muito, muito mesmo. E aí, de vez em quando, então, agora enquanto o Padre Narciso está aqui, depois eu vou escrever tudo na internet para a gente não esquecer mais essas regras. Porque até achar um novo time que volte a jogar, então o Jorgão está começando a jogar, minhas filhas também, para brincar com o baralhinho. Né?
Que bom.